E ora cá estamos, bem-vindos aqui de volta ao podcast Novo Ritmo. Eu sei que houve aqui um interregno que eu estive aqui a tentar encontrar convidados e em conversa com vários, mas não consegui ainda chegar a vias de facto deles virem cá ao podcast. Por isso decidi voltar a solo, com vários temas que também já tinha aqui acumulado. Fazer primeiro um callback, se calhar um retorno aqui ao último podcast que eu gravei. A falar também sobre o Festival da Canção, em que eu fiz aqui uma aposta que quem ia ganhar ia ser a Mimi Cat, e que se confirmou. Por isso já sabem, quando tiverem na dúvida assim apostas musicais, falem comigo, que eu sou muito forte. E agora faço aqui também a previsão, pá, que isto também vai depender de muita coisa, não é? Porque agora na Eurovisão, por acaso não estive a ouvir as músicas todas, ouvi tipo uma ou duas só ainda, e por isso não tenho bem noção quem é que... Se calhar, mas depois depende muito da própria atuação em palco e assim, e na Eurovisão é muito diferente se calhar do festival da canção em si, por isso depende de muita coisa ainda. Mas eu vou apostar aqui, mais uma vez, que a Mimi Cat chega à final. Eu sei que muita gente não quer saber da Eurovisão, mas pronto, fica aqui a minha previsão. Se correu bem, pronto, já sabem com quem é que têm que recorrer para apostas assim sobre música. Agora, em relação a outros temas que eu queria falar aqui, um dos temas que eu trago hoje é sobre escrever letras, escrever músicas, porque já foi abordado aqui noutros temas anteriores, mas eu tinha aqui vários tópicos para falar, também tenho andado a pensar um pouco sobre isto, também tenho andado a escrever música em português, e muitas vezes, porque já no podcast anterior com o Jorge Prendas, eu queria dizer, houve aqui coisas que eu queria ter dito e não disse, porque depois a internet foi abaixo, houve ali uma falta de comunicação e isto não gravou bem o que eu queria dizer, ou não consegui chegar à minha exposição do argumento. Mas isto de compor as letras, compor música é diferente, acho que é mais por, não sei, tanto por inspiração, mas também por saber o que é que se está a fazer e por treino. Agora, eu penso que a parte de compor as letras depende muito não só do estado de espírito, mas também da disposição que a pessoa está no próprio dia, e eu acho que isso aí é muito significante, não só para o tipo de letras que a pessoa escreve, mas também para, ou seja, conseguir fazer versos que sejam bons, coerentes e que, pá, ou que rimem ou que não rimem, neste caso eu gosto de fazer com rima, mas que sejam algo que consiga transmitir o que uma pessoa está a sentir, ou então consiga, sei lá, de uma certa forma contar uma história, ou então tentar esconder, que eu costumo fazer, que é tentar esconder os sentimentos do que estou a sentir, pronto, que é isso. E eu, pegando um bocado nesta última parte, que era isso que eu também queria falar, porque acho que cada vez mais, especialmente aqui em Portugal, os artistas estão cada vez mais nas músicas que compõem, ou seja, cada vez mais sinto que as músicas são muito pessoais, ou seja, percebes perfeitamente com o que é que estão a falar e perfeitamente do tema que querem, ou seja, incidir na própria música e a quem é que se estão a dirigir. E a prova disso também é estes cantores, especialmente de músicas mais pop, como é o caso da Carolina Deslandes, da Bárbara Bandeira. E uma pessoa nem precisa de ouvir a música, basta ver o nome da letra. Pá, eu acho que no outro dia até foi da Bárbara Bandeira que ouvi falar que ela fez uma nova música, e a música é tipo ex-namorado, qualquer coisa. Querida ex-namorada, é isso. Não estava a lembrar do nome. E pá, acho um bocado isso. Mesmo o próprio Fernando Daniel, que eu até acho que é uma pessoa que, pá, que é bem formada em termos musicais e é uma pessoa que pensa bem, mas acho que expõe tanto a própria vida e depois colocam tanto a música, ou seja, a vida real na música, que era isso que eu queria dizer, que depois acho que transforma-se, a música transforma-se quase numa telenovela do que propriamente música em si, que eu acho que é, a arte da música é essa, não é ter uma telenovela quase para contar, mas sim ter uma música para partilhar, ou seja, os sentimentos que a pessoa está a sentir, mas ao transmitir para a outra pessoa diferentes sentimentos, quase numa situação quase meia intemporal, que isso já me aconteceu com várias músicas, com várias letras, músicas que eu sei, que ao ouvir uma certa música num certo dia, vou ter um sentimento totalmente diferente de ouvir no outro dia. E a própria letra pode-me querer dizer uma coisa totalmente diferente, por essa subjetividade que tinham as letras de antigamente, até há 10 anos atrás, mais ou menos, ou até há 5 anos atrás, estou a falar em Portugal. Nos estrangeiros, isto já se fazia mais até, agora até com esta questão de mais deste ano até, fazer músicas sobre os ex, ou sobre qualquer coisa assim, como o caso da Shakira, da Miley Cyrus, etc. Fazer músicas assim, mais quase sobre um determinado assunto em concreto. Eu percebo em alguns casos, mas noutros casos parece mesmo que é muito forçado. E já é só querer fazer da música um próprio reality show, uma telenovela. E para isso tentar gerar polémica e gerar as views e gerar as pessoas mais a ouvir e a quererem saber e a quererem procurar, e não propriamente por a pessoa fazer música ou fazer boa música em si, ou seja, quase conseguem ter mais gente ouvir, opá, e acontece que há muitas vezes ouvir nesses vídeos, videoclipes de YouTube e mesmo no Spotify, do que depois nos concertos caem e esgotam, que é... Não sei se isto acontece com todos os artistas em Portugal, estou a falar assim, se calhar por alto, e não sei bem. Claro que o Fernando Daniel é uma situação diferente, que até tem tido muito, muito boa receptividade, não só cá, como até lá fora, até no estrangeiro. Mas por acaso eu sinto um bocado isso, infelizmente, na música portuguesa, e sinto um bocado triste até propriamente em compor música, porque até sou uma pessoa que já compôs diferentes temas, sei lá, desde divórcio até suicídio, morte e salmões, porcos, muita coisa que já fiz música sobre histórias, sobre tudo, e sinto que agora existe esta pressão de quase colocar mesmo os sentimentos à flor da pele para a pessoa se identificar com o que a pessoa está a sentir, e não deve ser assim, na minha opinião. Quer dizer, a pessoa pode colocar alguma parte e dar a entender o que é que a pessoa está a sentir, não é? Quando está a fazer a música, porque também é, isso é outra questão que eu também sinto um bocado, que é, eu não consigo fazer, ou seja, não consigo fazer primeiro a letra e depois fazer a música. Há gente que consegue fazer isso, mas eu não consigo porque acho difícil de encaixar uma na outra. Primeiro faço sempre a música e depois é que faço a letra. Até mesmo pela própria conseguir entender uma letra que se ajuste, é difícil dizer esta palavra, à própria sonoridade. E pronto, acho que é um bocado por aí que eu queria falar, né, neste tema assim em concreto. Depois tenho aqui outros temas para falar. Temas assim que eu tenho mais para falar é mais na base das irritações. E pegando nisto, até posso dizer que fiz aqui um jingle para tornar a coisa assim mais dinâmica. E eu espero que gostem. Pá, se não gostarem também, é o que é. Pois podemos negociar aqui se calhar retirar isto ou não. Mas fica aí o jingle e vamos lá diretamente ao assunto das irritações. Irritações, irritações, cancelar concertos e não ter soluções. Irritações, irritações, é fazer uma canção aos trambolhões. Irritações, irritações, e se ninguém fala gera irritações. E pronto, fica aqui o jingle original das irritações. Se não gostaram ou se gostaram, mandem aí o vosso feedback. Agora no Spotify também já dá para comentar, por isso comentem lá, que é para eu ter acesso às vossas críticas, ou então pelo Insta, ou o que seja, para eu ficar a perceber o que é que vocês estão a achar disto. Mas agora vamos lá ao que interessa, que é as irritações. E eu queria começar por aquelas pessoas que... Porque no outro dia fui a um concerto, não é? Dos meus caros colegas, ex-colegas de banda, não é? Que é o Espumadinha, diz isso Espumadinha também, para quem quiser ouvir no Spotify e redes sociais e não sei o quê. Eles estavam aí a tocar, foram tocar aí à FAUP. E, pá, primeiro, em primeiro lugar, eu acho que continua-se a... Ou seja, as bandas que vão atuar aí, estão no início, nunca têm condições de jeito para atuar. E ali foi mais uma prova, porque eles estavam a atuar e eles nem conseguiam ver as pessoas que estavam no público, porque não tinham um palco. Por isso, nem conseguiam perceber o que é que estava a passar à frente deles. Que é surreal. Depois, houve outra cena que foi... Eu estava a ver o concerto e senti-me assim muito... Pá, irritado, não é? Que é mesmo assim. Que é o facto de duas pessoas à minha frente estarem durante o concerto todo, estarem ali no... Pá, não é, nem é no roça-roça, mas é no comilance total à minha frente. E eu queria, ou seja, sair dali quase, mas para sair dali, tava, ou seja, como estava quase na primeira fila, era muito difícil, não é? E eu acho que essas pessoas não têm muita noção de onde é que estão, pá, porque estão ali para ver o concerto, ou estão ali para estar ali na envolvência sexual, não sei, pá. É muito estranho, e já não é a primeira vez que eu vejo, nem a segunda. Pá, tudo bem, pode haver afeto no meio do concerto, etc. Mas uma coisa é um abraço, um beijinho, sei que outra coisa é durante a música toda, como foi o caso. Por isso acho que isso aí devia parar completamente, ou devia pelo menos haver tipo um aviso por parte de seguranças que estivessem lá na frente ou assim, para as pessoas pararem, como é aquela cena quando começam a porrada ou quando começam a afastar ou não sei o quê, vem lá o segurança e tal, e puxa para fora. Neste caso também devia acontecer mesmo. Os gajos estavam assim, ele pegava neles, retirava-os dali da primeira fila ou da segunda ou o que fosse, e deixavam ter acesso de estar ali na frente. Pá, acho que era o... Pá, pelo menos o mais aceite... De todas as soluções que eu estava aqui a pensar, que estive a pensar. Por falar nisto também, tinha aqui outra irritação que queria falar, que é o facto das pessoas, quando vão ver concertos, mas não vão ver concertos, ou seja, vão ver para estarem com um certo amigo ou com um grupo de amigos, ou seja, como se fosse algo mais social e não propriamente de... Eu já falei aqui um bocado também sobre isto, acho eu, noutros... mas pá, não... Não é mais falar sobre isto, que é uma coisa que me irrita completamente, principalmente o pessoal que vai ao live só para estar com amigos, ou vai ao Primavera Sound só para tirar fotos para o Instagram, ou para estar com amigos, que já vi coisas assim também, perguntam o que é que foste ver e estão-se a cagar. E o que aconteceu agora aqui, que acho que foi assim um bocado mais descabido e até mais chocante, pá, que vi coisas e depois também vi vídeos e stories e não sei o quê, que foi o facto de quatro influencers portuguesas que foram convidadas, ou seja, deram-nos convites para irem ao Coachella nos Estados Unidos, que é um dos grandes festivais dos Estados Unidos, anuais. E eu, este ano, por acaso, o cartaz não estava assim grande coisa, pá, na minha opinião, em comparação com outros anos. Eu até cheguei a acompanhar vários concertos na internet que eles costumavam colocar no YouTube live, em direto. Mas... Este ano o cartaz eu não achei que tivesse grande coisa, comparado, por exemplo, com outros anos. Este ano tinha Frank Ocean, e o Frank Ocean cancelou, e foram os Blink-182 em substituição dos mesmos. Mas, assim, em relação aos restos de nomes, não, tinha bons nomes, mas não tinha, acho que já teve melhores, em termos de comparação com outros anos. Mas a questão é que essas quatro influencers foram para lá e foram para o festival com roupas que supostamente eram de marcas que elas publicitam, e foram para lá tirar fotos, basicamente. Uma parte dos stories e assim eram com fotos delas. Pronto, elas iam com aquelas roupas, pronto, meio seminu, não é? Pá, mas isso cada um vai como quer, isso já não é por aí. Agora, o que me choca mais é uma delas vi dizer mesmo a público que não viu os concertos porque a Itál tinha que ir de saltos altos e começou-lhe a dor os pés, então foi para casa. E eu penso, pá, onde é que está o senso comum destas pessoas que vão ver um concerto que muita gente se calhar queria ver, ou vão a um festival que muita gente queria ver, e vão para casa porque está-lhes a doer os pés, pá. Eu fico mesmo parvo com isto, não? Depois, ainda por cima de ser um evento único, pá, eu assim, se uma pessoa estiver muito doente, pá, eu compreendo a pessoa não poder ir, não conseguir ir, ou ter que ir para casa porque está-se a sentir mal. Agora, ainda por cima, um bilhete que foi oferecido, pá, eu aproveitava ao máximo, tipo, fazia 30 por uma linha lá, se me oferecessem um bilhete lá, pá, eu acho que era capaz de ir a todo lado e fazer tudo, meu, tipo, não pagou o bilhete, só não pagou aquele bilhete ou não pagar o festival, que deve ser caro para caraças lá, já compensa imenso, mesmo sendo nos Estados Unidos. Mas pronto, isso foi uma das minhas irritações da semana. Outra irritação que eu já tenho já aqui há algum tempo é o facto de o pessoal anda-se a queixar, e acho que com alguma razão, dos 30% da música portuguesa não serem passados na rádio, porque acho que muitas vezes não tem sido respeitado, e também se fala do facto da música portuguesa e estes 30% também terem que se adotar o pessoal que faz a música portuguesa, mas sem letras em português, ou seja, pessoal que faz só instrumental, porque há muita gente que faz só instrumental, e são músicas de bandas conhecidas, como o caso de Dead Combo e outras bandas assim, e também pessoal que faz músicas em inglês, não é? Que é português e faz músicas em inglês, também não está inserido nessa contraparte, então acho que fizeram tipo uma emenda a esses 30% a tentar pedir também para esses artistas. Mesmo assim, eu não vejo assim uma grande diferenciação nas rádios. E outra coisa que também me incomoda assim um bocadinho, que irrita um pouco, e também agora estou a pensar mesmo deixar de ouvir rádio, porque pronto, a Vodafone não é o que é, não é nada a Vodafone neste momento. A Antena 3 também já teve melhores dias, e a mesma Rádio Nova também, não sei. E o que eu sinto também nestas duas rádios que eu falei agora é que, pá, e nas outras se calhar também, mas também não tenho ouvido tantas outras, mas posso estar enganado, mas acho que não. Mas queria que me dissessem, tentassem dizer assim, músicas novas, que músicas de artistas novos é que têm aparecido na rádio que não sejam portugueses. Porque eu vou aí a ver, vejo imensos discos a saírem e depois as músicas não passam na rádio. Eu não consigo perceber o que é que se está a passar, e eu vou ver e só passam músicas do ano passado, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, e músicas de agora, eu sinto que tipo, passa a Flowers da Miley Cyrus e depois é só músicas portuguesas novas que saíram agora, mais recentemente, ou no ano passado. Não vejo assim uma diversidade de música nova boa. Uma pessoa às vezes tem que ir andar a procurar às profundezas e virem ver a Wikipédia que álbuns é que saíram na semana, etc., para perceber onde é que está a qualidade das novas músicas que estão aí a surgir, ou novas bandas, ou o que seja. E acho que isso parece-me estar a ser perdido pelas rádios e estar-se a dar muito mais valor às rubricas, não é? Pá, como é comercial o caso de dar aquelas rubricas todas, e a música ser um bocado mais secundário. Acho que estás a perder um bocado essa cultura, pronto, musical que se calhar havia. Pá, também sei que os tempos são diferentes agora, dá-se mais valor se calhar à parte do rap, à parte de, pá, que não é tão comercial alguma cena do rap, muito, muito valor também à música espanhola, à música brasileira, não é? Eu percebo, mas acho que isto está-se a perder aqui alguma coisa. E é isso que eu queria referir. Assim, mais irritações, depois já começamos a passar na parte dos álbuns, que é o seguinte. Quando sai um álbum novo de um artista que vocês gostam, ou de uma banda, e vocês vão ver, e foi o caso que eu que me presenciei, que foi ouvir um artista que gosto, comecei a ouvir um álbum, e ele logo na primeira música desafina totalmente. E eu pensei assim, porquê? tinha tanto para correr bem, podia gravar isto tão direitinho e pronto, desafinou logo na primeira música do álbum. Depois até perde a vontade de uma pessoa ouvir o resto do álbum quase, porque ficou logo desiludido na primeira música. Isso já me aconteceu com vários álbuns, mas acho que também devia de haver aqui um bocado de consideração, porque às vezes o que a primeira, às vezes é a primeira interação que uma pessoa tem com a música, os primeiros segundos e assim, é o que chamam para a pessoa ouvir o resto, e às vezes as pessoas não têm muito isso em consideração e penso que os artistas aí falham. Foi o caso deste álbum do Talisman on Earth, o álbum chama-se Every Saint. Pronto, eu gosto muito de Talisman on Earth, já cheguei a ver ao vivo assim de longe, mas pronto, fiquei um bocado desiludido nesta situação, apesar do gajo ter muito talento na mesma, na minha opinião. Agora, passando aos álbuns da semana, que eu queria aqui ressacar e trazer, porque acho que vale muito a pena, que são, para mim, um dos álbuns que eu considero já, acho que posso já considerar, não sei, mas considero já um dos álbuns do ano, que é o álbum dos Temples. O álbum chama-se Exotical, e este álbum, pá, além de ser um álbum com imensas músicas diferentes umas das outras, que isso também faz com que uma pessoa possa ouvir uma música terminando um estado de espírito de cada dia que tem, ou seja, uma mais alegre, uma mais rock, uma mais depressiva, uma mais melodiosa, pá, e eu acho que eles conseguiram muito isso, transformar este, pegar no que tinham feito já anteriormente e colocar tudo o que fizeram, tanto bom e menos bom, num álbum todo, que era isso que eu estava com medo, porque eles vieram de um álbum muito bom, não é? O primeiro, para mim, é um 10 de 10. Depois o segundo, para mim, foi fraco. Tipo, no geral, está fraco. Tem músicas boas, mas no geral está fraco. O terceiro foi bom, que eu já falei aqui, o Outmotion. E o quarto álbum, estava com receio que voltássemos ao segundo, que fosse primeiro, segundo. Primeiro bom, segundo mau. Terceiro bom, segundo, quarto mau. E neste caso não, foi pelo contrário. Eu dou este álbum um 9 em 10. E o álbum começa logo bem, com a música Liquid Air, mas depois tem a Gamma Rays, que é o chamado single, não é? Uma música assim mais comercial, mas boa na mesma. Tem sempre aquelas, ou seja, aqueles traços dos álbuns anteriores, com um rock, guitarras, muitos sintetizadores também à mistura, um bocado mais psicadélico aqui algumas músicas. Gosto muito da música que dá o nome ao álbum, a Exotical. Depois, Sultry Air também é boa. Gosto muito da Cicada. A Cicada, quando saiu a música, fartei-me de ouvir, porque eles lançaram primeiro a Gamma Rays como single, depois lançaram a Cicada. E eu a Cicada fartei-me de ouvir em loop. Não pela música, pelo sentido da música, ou por ter aquela melodia mais depressiva, mas pela parte final, porque achei que estava muito boa. Puseram como se fosse quase aquela música dos filmes, assim, que vem assim de fundo. Eu achei muito interessante o que eles fizeram ali, aquele trabalho que eles fizeram. Mas no geral, o álbum tem aqui músicas muito boas. Penso que até uma das que eu gosto mais é Crystal All, que pá, é aquela música à Temples. Para quem gosta de Temples, é aquela música. Também a Cicada é um pouco nesse sentido. Mas penso que esta música, e que depois conjuga muito bem com a música a seguir, com a Head in the Clouds, que eles também fizeram muito bem esse trabalho de passar de uma música para a outra e haver um certo tipo de quase história, e do álbum, das músicas pertencerem todas ao mesmo álbum, apesar de terem estas diferenciações de sonoridade, música em si, que vê-se que, pronto, não é a mesma coisa do início ao fim, e eu acho isso muito bom, eles conseguiram fazer isso. Gosto muito também da Fading After e da Afterlife. Penso que Afterlife, no início, soava um bocado mal aquele, aquele agudo inicial da voz, mas depois comecei a gostar cada vez mais, e acho que é daquelas músicas que também me, não sei, acho que sinto muito a música em si, a musicalidade, também tem um baixo muito bom. Acho que tanto o baixo e a bateria foram muito bem trabalhados neste álbum. Acho que este álbum tem menos solos de guitarra, mas em termos do conjunto em si, a maneira como construíram o álbum, acho que ganha. O álbum também, a capa do álbum também é chamativa, tem aquele, ou seja, tem um céu assim meio nublado, que dá um bocado para pensar também, e tem um pouco a ver também com as letras do próprio álbum também. E é o que eu digo, está um 9 em 10. Queria também recomendar aqui outro álbum da semana também para mim, que é o álbum dos The Heavy. O álbum chama-se Amen. Os The Heavy voltaram, eu acho que eles já não lançavam álbuns há algum tempo, pelo que eu tenho acompanhado da banda. Acho que o último álbum até foi em 2019, sendo que o melhor álbum da banda continua a ser, na minha opinião, o primeiro, que é o The House That The Dirt Built. E se vamos a ver, tipo, Spotify, podemos verificar que as músicas com mais views continuam a ser desse álbum, o que dá para perceber. Mas este álbum aqui, o Amen, eu dei-lhe um 7.1 em 10. Penso que o álbum está bem conseguido, mas penso que conseguiriam fazer muito melhor do que fizeram. Ou seja, eu dei um 7.1 em 10, porque as músicas são boas, mas são um pouco repetitivas, não, ou seja, no geral, mas são repetitivas entre elas. Ou seja, existe muita, em termos de composição, não existe grande composição. Existem 4, 5 acordes, e depois vai um bocado ao longo disso, com a introdução de mais coros, mais sintetizadores e assim durante o resto da música, depois tem bons solos de guitarra, mas penso que falta aqui qualquer coisa para o álbum ser melhor, e além disso, pela ausência da banda, acho que deveria ter um maior impacto até. No sentido de tiveram mais anos sem gravar, poderiam ter juntado e fazer algo muito mais, não sei, mais bem composto, não sei, neste sentido. E eu acho que faltou aqui qualquer coisa, por esse motivo não dei uma cotação maior a este álbum, apesar de me identificar com aqui algumas coisas e aquele blues rock dos The Heavy, que é um pouco, nesse sentido, um indie rock mais blues. E posso dizer que gostei daqui de algumas músicas, como é o caso da Hurricane Coming, que é a primeira, Bad Motherfucker, e também a última, a Without a Woman, que para mim é capaz de ser até a melhor do álbum. Mas por isso fica aqui as minhas duas sugestões da semana. Queria também, em termos de álbuns, eu não tenho aqui review ainda, mas vi que este álbum está a ser muito bem recebido pela crítica e pelas pessoas, que é o álbum da banda Boy Genius, chamado The Record, que é composto por três grandes artistas que já têm carreira individual, que são a Phoebe Bridgers, a Lucy Dacus e a Julian Baker. E eu gosto principalmente da Phoebe Bridgers, já a acompanho há muito tempo, acho que é uma grande artista, e quando vi ao vivo também fiquei muito impressionado positivamente com ela ao vivo e com a banda em si também. Acho que é uma grande artista e pronto, e foi uma das artistas que me surpreendeu no Parece-Cora. Aqueles artistas que me Parece-Cora e surpreendem. Em relação a outras bandas e músicas que estão aí a sair, temos aí música nova a sair, com vários singles, como é o caso de Portugal The Man. Também Nilo Fariani também lançou uma música nova, e Jungle, que já anunciaram o novo álbum, Volcano, e que eu vou vê-lo, já comprei bilhete para o Campo Pequeno, dia 26 de outubro. Por isso, acho que são estas as novidades, penso não me estar a esquecer de nada, mas também, se tiver, haverá um próximo podcast para falar sobre aqui mais assuntos e mais temas e mais álbuns e mais músicas. Pronto, pessoal, é isto. Fiquem por aí, fiquem bem, e já sabem, até ao próximo ritmo.